SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 29 de dezembro. De 2024, o nosso último programa do ano. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, muita música, arte e cultura. Hoje vamos conhecer uma tradição milenar cultural da Catalunha, na Espanha. Os castelos, as construções humanas gigantes, que podem atingir o equivalente a um prédio de 10 andares. Na nossa reportagem especial das mais ouvidas em 2024, reapresentamos a entrevista com o embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda. A entrevista atraiu muito a atenção dos nossos ouvintes e trata de questões como vistos, voos diretos entre Brasil e Austrália, fim da bitributação, previdência social para os brasileiros na Austrália e apoio à diáspora científica. Em Lisboa, a Santa Padroeira de Alijó tem uma nova estátua impressa com tecnologia 3D. Isso mesmo, a réplica em 3D foi construída para ser bem mais leve e fácil de transportar. Os fiéis de Alijó estavam um pouco descrentes, mas o resultado final surpreendeu. A jornalista brasileira Patrícia Azevedo falou à ONU News e contou sobre suas experiências e desafios na Antártida. A fadista Terezinha Landeiro apresenta o novo disco Para Dançar e Para Chorar, um álbum que contou com as participações especiais de Jorge Cruz e Mário Lajinha. Tudo isso e muito mais. Obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo.
Olá, essa é a SBS em português. Eu sou Mariana Gotardo com o quadro As Mais Ouvidas, em que destacamos as histórias mais acessadas, lidas e ouvidas pela nossa audiência. Ou seja, o conteúdo que mais interessou aqueles que nos acompanham. Quer saber por que essas reportagens chamaram tanto a atenção do público da SBS em português? Vem descobrir com a gente! Em janeiro de 2024, passamos a ter um novo embaixador do Brasil na Austrália. A jornalista Luciana Fraguas conversou com Fred Arruda, que tem uma extensa carreira diplomática. Ele falou de vistos, voos diretos, fim da bitributação, previdência social para brasileiros na Austrália, entre outros assuntos.
Com uma extensa carreira diplomática de mais de 40 anos, o embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda, chegou ao país de Londres, onde chefiou a Embaixada do Brasil no Reino Unido até 2023. Eu sou Luciana Fraguas e converso com o senhor embaixador Fred Arruda, que fala comigo de Canberra. Olá, senhor embaixador, seja bem-vindo à SBS em português.
Muito bom dia, Luciana. Muito obrigado por me receber aqui no seu programa. Bom dia a seus ouvintes.
O senhor chegou aqui em setembro de 2023. São só alguns meses aí de Austrália. Mas quais são as suas primeiras impressões da nossa comunidade aqui no país, aqui na Austrália?
Olha, as minhas primeiras impressões são as melhores possíveis. Não apenas da comunidade, mas do país como um todo, né? Nesses pouco mais de 4 meses na função de embaixador, eu já tive a oportunidade de viajar um pouco por este imenso país. Fui a Melbourne, Sydney, Brisbane e já conheci muita gente, muita gente da comunidade brasileira, interlocutores do governo, gente da comunidade científica australiana, comunidade empresarial, e sendo em todos esses momentos muito bem recebido, muito bem acolhido. Você sabe, Luciana, que como você mencionou na sua introdução, que meu último posto foi o de embaixador em Londres, onde o chefe de Estado é o mesmo O idioma é o mesmo, até o comércio é muito semelhante. Mas eu encontrei aqui na Austrália um país único, um país com características muito semelhantes ao nosso Brasil. A começar pelo povo, um povo que é alegre, informal, amigo, que tem muitas características parecidas com o nosso povo. O que nos faz sentir já em casa desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. Mas as semelhanças não param aí. Somos dois países continentais, somos duas superpotências produtoras de alimentos. Brasil e Austrália juntos podem alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Somos duas superpotências de minerais, potências energéticas. Somos dois países multiculturais, duas democracias vibrantes. Tudo isso nos aproxima e facilita muito as relações bilaterais.
Nós também somos um grande exportador de estudantes internacionais para a Austrália, apesar de ainda perdermos para o Canadá e agora a Irlanda. Por que que o senhor acredita que o país, que a Austrália, atrai tantos brasileiros, mesmo sendo caro para o brasileiro?
Olha, a Austrália é um grande produtor de conhecimento científico. Segundo as estatísticas que eu vi recentemente, já é o 9º maior produtor mundial de conhecimento. Eles têm realmente universidades muito boas. E aqui o brasileiro se sente em casa. Temos o mesmo sol, o mesmo espírito alegre, relaxado. Então tudo isso contribui para que haja esse intercâmbio cada vez maior, crescente, o que é uma solução proveitosa para os dois lados, né? Os australianos fazem disso uma grande fonte de receita. E nós, por outro lado, temos a oportunidade de ter acesso a vários conhecimentos científicos e de idioma. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento.
O senhor acredita que vai haver um aumento do número de estudantes vindo para cá nessa era, entre aspas, pós-Covid? Porque a gente teve, a Austrália inteira teve uma queda grande de estudantes internacionais de todos os países.
Olha, eu espero que sim. O que eu tenho ouvido é que o número continua a crescer, o número de estudantes brasileiros. Houve uma queda, como você mencionou, durante a pandemia, mas os números recentes mostram que estamos numa trajetória ascendente. O que é importante dizer é que nesses primeiros contatos que eu tive com o governo, com autoridades locais, a nossa comunidade é muito bem-vinda e muito bem-vista também. É uma comunidade que, nas palavras dos meus interlocutores, é uma comunidade ordeira, trabalhadora, com nível intelectual e técnico até maior do que a média australiana. Um dado que me deram aqui foi de que cerca de 60% dos brasileiros aqui na Austrália já têm nível superior, o que é uma média até superior à média australiana. E os brasileiros contribuem para o desenvolvimento da Austrália. É uma solução muito boa. Como eu te disse, as nossas relações bilaterais são muito boas, são muito, como dizemos em linguagem diplomática, não temos qualquer irritante, sempre uma agenda positiva, com amplas oportunidades a serem ainda exploradas, né? O desafio que nós temos é saber como elevar essa relação a um patamar maior, e isso passa pela presença da comunidade brasileira aqui. Você sabe, Luciana, que o sonho de qualquer embaixador é que a relação com o país em que ele é embaixador seja menos intensiva em governo, em ações governamentais, e mais people to people, business to business. Nós ainda não estamos lá na relação com a Austrália, mas eu antevejo um crescimento muito grande da relação por intermédio justamente de nossa extraordinária comunidade brasileira aqui residente.
O senhor tocou na minha próxima pergunta. O ex-cônsul-geral Sérgio Bath, em Sydney, né, do Consulado do Brasil em Sydney, disse em uma entrevista aqui à SBS que, apesar da comunidade empresarial brasileira na Austrália ser muito ativa e atuante, o comércio entre os dois países está praticamente estagnado nos últimos 5 anos. O que o senhor acredita que é preciso ser feito para fomentar essas relações bilaterais entre o Brasil e a Austrália?
Aí, então, vamos passar para um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês. Quais são os planos nossos para 2024? Um deles, já temos um sinal verde do governo australiano para iniciarmos as tratativas para celebrarmos um acordo e para evitar a bitributação. Isso será muito importante para incentivar não apenas o comércio, mas os investimentos bilaterais. Com isso, o empresário que quer fazer negócio aqui, o australiano que quer fazer negócio com o Brasil, não precisará pagar imposto nos dois lugares. Haverá, certamente, um impacto muito positivo nesse sentido. Outra atividade, outra iniciativa que nós estamos empreendendo é celebrar um acordo de previdência social com a Austrália. A Austrália já tem 33, se não me engano, acordos semelhantes com outros países, inclusive com o Chile, que prevêem que a comunidade brasileira aqui poderia, por exemplo, aproveitar suas contribuições à Previdência brasileira para se inscrever na Previdência australiana e vice-versa, os australianos no Brasil. Isso daria muita segurança aos brasileiros que aqui querem empreender. Há também, isso faz parte de um projeto nosso, que está sendo executado também em Londres e em vários outros países, que é um projeto de apoio à mulher empreendedora na Austrália. A ideia, Luciana, é que muitas mulheres aqui, eu pude identificar nessas viagens que já fiz, querem, por conta da situação econômica, né, da crise de custo de vida, por motivos familiares, às vezes os filhos crescem e elas querem voltar ao mercado, querem empreender, querem abrir um negócio aqui na Austrália. O que a embaixada vai fazer é um estudo, uma cartilha para auxiliar as mulheres brasileiras aqui a empreenderem, a abrirem um negócio, tornando disponíveis informações detalhadas em português sobre bolsas, programas, grupos empresariais, sobre os direitos legais, obrigações trabalhistas, fontes de financiamento, para que quem quiser, qualquer mulher que quiser empreender aqui, brasileira, possa ter esse apoio da embaixada. O comércio encontra seus próprios caminhos. Eu não me preocupo muito com os números do comércio, não. Eles tendem a crescer. Realmente você tem razão. Já houve um pico nas nossas trocas comerciais em 2022, e 2023 foi um pouco menor. O importante é que a nossa pauta de exportação para a Austrália é muito diversificada. Ela não é concentrada em poucos produtos. Claro, café tem uma presença significativa, mas nós exportamos maquinário para construção civil, para agricultura, nós exportamos produtos farmacêuticos.
Até aviões.
Já há quase uma centena de aviões da Embraer voando aqui nos céus australianos. E do outro lado, os australianos têm uma pauta muito concentrada em dois produtos, que são o carvão e o alumínio. Esses dois produtos respondem por 90% das exportações australianas ao Brasil. Ou seja, há um sentimento em Brasília, um sentimento aqui em Canberra, de que nós podemos fazer muito mais e fazer melhor para expandir o comércio. No 7 de setembro, eu tive a honra de receber aqui no nosso 7 de setembro, na nossa recepção, celebração a nossa independência, o ministro do comércio da Austrália. Não é um fato trivial, não é sempre que um ministro visita uma embaixada. E ele veio e fez um discurso que assinalou muito a disposição australiana de incrementar o comércio com o nosso país. Como eu te disse, eu acho que um passo inicial será essa celebração desse acordo para evitar a bitributação. Isso terá um impacto muito bom nos investimentos recíprocos e também no comércio bilateral.
Eu entrevistei, inclusive, vários embaixadores no passado sobre o visto Work and Holiday, o visto do trabalho e férias, que permite que o portador viaje e trabalhe na Austrália e agora também é oferecido ao Brasil. Há planos do Brasil tentar, junto às autoridades australianas, aumentar o número atual de vagas, que está em 500?
Sim, em princípio sim. Esse foi uma ótima conquista do meu predecessor aqui, o embaixador Maurício Lírio, que voltou ao Brasil para ser o nosso vice-ministro de Economia e Comércio no Itamaraty. Esse acordo é recente, precisamos ver como é que ele vai ser a implementação dele para depois pensarmos em expandir. Mas se houver acredito que haja uma demanda, certamente estará sempre na nossa pauta de conversas com os australianos. Mas foi uma ótima conquista. Como eu espero que também a possibilidade de um acordo de previdência social entre os dois países também seja implementado, de preferência no meu mandato aqui como embaixador. Normalmente é assim, quer dizer, você, um brasileiro que vem como estudante e acaba se estabelecendo aqui, ou então um outro profissional que vem, pode ter contribuído durante anos para a previdência brasileira, 10 anos, vamos supor, e depois queira se estabelecer aqui, para de pagar no Brasil e não tem o acesso imediato à previdência local, porque também é preciso alguns anos para você regularizar sua situação, obter sua residência, depois cidadania. O que a gente espera é que essa contagem feita de forma a beneficiar os brasileiros que tomam esse rumo, né? Porque eles podem ter contribuído lá no Brasil, não deram seguimento ao pagamento no Brasil. Enfim, são coisas para pequenas iniciativas que podem proteger um pouco a nossa comunidade aqui.
O governo Lula reverteu a decisão do ex-presidente Bolsonaro de emitir vistos de turistas para os australianos que visitam o Brasil em férias ou negócios. Qual a sua opinião sobre essa decisão? O senhor acredita que isso vai prejudicar o turismo australiano no Brasil?
Não, a Austrália tem um sistema que é baseado em vistos. Eles cobram vistos de todo mundo. Nós eliminamos essa exigência durante um período, na esperança de que pudéssemos reverter do lado australiano, enfim, termos a reciprocidade no tratamento. Mas compreendemos perfeitamente que o sistema australiano é baseado em vistos. Então, houve a decisão do nosso governo de retomar a exigência. Estamos implementando com todo cuidado, de forma que seja um sistema de vistos eletrônicos, práticos. Inclusive, serão concedidos vistos por 10 anos, com múltiplas entradas. E, recentemente, adiamos a entrada em vigor para 10 de abril, para dar exatamente tempo a que todo o sistema seja bem testado. Eu acredito que a exigência de visto vai atrapalhar quer o comércio, quer o turismo dos dois lados.
Mais outro assunto que também é de interesse à nossa comunidade aqui são os voos Austrália-Brasil, voos mais diretos. Os voos diretos Sydney-São Paulo, Sydney-Rio de Janeiro, Melbourne-São Paulo, Melbourne-Rio de Janeiro estão na sua pauta de trabalho para esse ano?
Sempre estão. Esse é o maior desafio de qualquer embaixador no Brasil. Sim. E qualquer embaixador da Austrália, de embaixador do Brasil aqui na Austrália e de embaixador da Austrália no Brasil. É como encurtar essa distância, né? Porque, afinal de contas, nós temos, como eu disse, uma relação muito boa, muito fluida, muito livre de irritantes, mas nós estamos muito distantes. Como encurtar essa distância é o desafio. Agora é uma questão comercial, uma questão de sensibilizar as empresas para o mercado que existe, para que elas coloquem mais voos à disposição para a ligação dos dois países. Está na minha lista de tarefas aqui, fazer algumas visitas às administrações dos aeroportos de Melbourne, de Brisbane, para sensibilizá-los a oferecer mais atrativos a aquelas empresas, outras que ainda não utilizam essa ligação, porque a concorrência sempre traz mais utilidade, né, para o consumidor, né, para o brasileiro, pode reduzir tarifas, pode haver maior número de ligações. Há uma barreira naturalmente técnica, né? Nós queríamos um voo direto, mas os aviões ainda não fazem, poucos aviões fazem esse voo direto de Melbourne para São Paulo, São Paulo, Sydney ou Rio, enfim, terá sempre que haver uma escala aqui ou acolá. Mas está, sim, no meu radar. Pretendo sensibilizar as empresas no Brasil e aqui de que há mercado, e um mercado muito em crescimento, né? Há muita oportunidade de crescimento. Mas do ponto de vista governamental, o que nós tínhamos que fazer já foi feito, que é celebrar esse acordo que faculta os dois países a utilizarem rotas nos dois sentidos.
Perfeito. O senhor já citou aí alguns planos da embaixada para os anos a seguir, para o ano de 2024. Mais algum projeto que o senhor gostaria de citar?
se você me permitir, eu citaria mais um ou dois aqui que me impressionam muito, quer dizer, eu acho que vão ser muito importantes para incrementar a relação bilateral. Um projeto de encontro da diáspora científica brasileira aqui na Austrália. Nós identificamos, nessas viagens que eu fui, encontro sempre professores, pesquisadores brasileiros em várias universidades, em vários centros de pesquisa, enfim, aqui na Austrália. E eu queria tentar conectá-los. Foi uma experiência muito exitosa que eu tive lá em Londres. Você sabe que Londres também é um centro muito grande de produção de conhecimento. E eu consegui reunir um grupo muito grande de pesquisadores brasileiros que faziam pesquisas de ponta. E nenhum, às vezes, um não conhecia o outro, não sabia o que um estava fazendo e o outro também. Quando veio a pandemia, nós pudemos rapidamente identificar, por exemplo, que tinha um grupo de brasileiros fazendo pesquisas de ponta na Universidade de Oxford, no desenvolvimento daquela vacina da AstraZeneca e da Oxford, que salvou muitas vidas, né? Então, foi exatamente um trabalho da embaixada de agregar a comunidade, a diáspora científica, que proporcionou imediatamente essa colaboração que salvou vidas, Luciana. Isso eu me sinto muito feliz com essa iniciativa. Então, eu pretendo aqui fazer, enfim, uma iniciativa um pouco semelhante, porque são muitos os cientistas que aqui pesquisam e realizam pesquisas de ponta. Se você me permitir, outro dia desse, eu fui convidado pelo primeiro-ministro para um evento no parlamento aqui australiano para a entrega dos prêmios do primeiro-ministro para ciência e inovação. O ganhador do prêmio australiano de inovação, professor King, da Universidade em Brisbane, ele está fazendo uma pesquisa de ponta sobre um veneno das aranhas que ele utiliza para construir medicamentos para evitar acidentes cerebrais vasculares, AVCs, né, e ataques cardíacos também. E ele me disse: embaixador, eu vou todo ano ao Brasil, ao Butantan, e tenho na minha equipe diversos pesquisadores brasileiros trabalhando comigo nessa pesquisa. O que me deixou extremamente honrado, sensibilizado, e vejo que há um amplo campo para expandir um pouco essa cooperação no plano da ciência e da tecnologia entre os dois países. Então, quer dizer, sucintamente, eu acho que esses são meus projetos mais importantes para esse próximo ano, que será um ano, viu, Luciana? Muito importante, porque o Brasil começou a presidir o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. E isso permitirá uma ampla troca de delegações, de visitas. Nós estamos aguardando a visita da chanceler Penny Wong ao Brasil, agora no início do ano. E nesse meio tempo, várias outras visitas de pontuais, de delegações. Isso tudo faz com que a relação fique mais densa, que a gente se torne mais relevantes um para o outro, mais importantes um para o outro, e nos conheçamos melhor. Agora, muito recentemente, teve aqui uma delegação da nossa Agência Nacional de Águas. O Brasil tem abundância de água, a Austrália tem um problema hídrico conhecido, mas tem uma experiência extraordinária na bacia de Murray e Darling, por exemplo, que nós pudemos, em conversas, em visitas, aproveitar muito do... Ninguém precisa reinventar a roda todo dia, né? Nós precisamos sim conversar bastante, trocar experiências. E essas visitas recíprocas são muito importantes para exatamente encurtar essa distância. É mais um jeito, não é apenas o avião, as visitas, incrementar as visitas recíprocas de instituições. Agora vai o Brasil, o presidente da Suprema Corte aqui, australiana.
Sem dúvida, eu acho que os países têm muito a aprender um com o outro.
Hoje vamos conhecer uma tradição milenar cultural da Catalunha, na Espanha. Os castelos, as construções humanas gigantes, onde as pessoas escalam umas às outras e que podem atingir o equivalente a um prédio de 10 andares de altura. De dois em dois anos, na Tarragona, acontece o concurso para eleger o melhor e maior castelo humano. Um momento único na cidade catalã que atrai milhares de turistas. A reportagem é da RTP.
Mais do que um concurso, os castelos são uma paixão vivida com extrema intensidade. Ser casteller é fazer parte de uma grande família, é uma forma de estar.
Parece mentira que sejamos quase 700 pessoas e nos conhecemos todos.
É uma forma de estar.
Parece mentira que sejamos quase 700 pessoas e nos conhecemos todos. E é uma coisa que se hereda. Eu conheci a minha mulher aqui em La Colla. Mi abuelo hacía castells, mi madre hacía castells, mis hijos están haciendo castells, mis amigos todos son castellers.
Um legado com mais de 200 anos de história. Estas torres humanas que simbolizam o espírito de superação e o trabalho em equipa são património da humanidade desde 2010.
Mantener uma tradição durante 230 anos levantando estruturas con el cierto riesgo que comporta, únicamente se puede entender si es que existe esta rivalidad, para ver quién de los equipos, de quién de las collas lo hace más grande.
Nesta arena de Tarragona estão em competição as 12 melhores equipas. Os castellers de Vila Franca são os campeões, somam já 12 vitórias.
São 600 castelos, 600 pessoas que se encontram aqui apinhadas, por isso se chama a pinha. É esta estrutura que dá a base de sustentação ao castelo.
O treinador dá as instruções, é mantido em segredo o tipo de estrutura que se vai fazer. O objetivo é surpreender a equipa adversária.
É um pouco como nossas Olimpíadas. Então, há um ranking, há uns pontos.
São as crianças entre os 5 e os 10 anos que coroam o castelo.
Os 4 últimos pisos estão formados por niños pequenos que vão com o protector e o casco e demás, e são os que têm a responsabilidade final de levantar a mão e que estas 15.000 pessoas que estão aqui estejam pendentes dessa mão que se levanta.
E levar estruturas humanas que chegam aos 10 andares obedece a muitos cálculos de física e muita perícia.
El 2 es más difícil porque una vez que ya lo tienes, si se te escapa ya lo giras y ya se cae todo.
Un frágil equilibrio. O risco da queda faz parte da tradição. Os castelos que se desmoronam, mas que se voltam a reerguer. Um símbolo de perseverança e resistência que a autarquia de Tarragona quer exportar para o mundo.
El visitante, como decíamos, vuelve a su casa con esta experiencia y es una de las recomendaciones que hará. Yo creo que Tarragona se tiene que proyectar al mundo por la gran ciudad que es, pero también los castells por los valores, por la unión.
Nesta competição estão mais de 400 jornalistas acreditados, entre eles muita imprensa estrangeira. Os que trabalham para a rádio fazem verdadeiros relatos.
Atenció perquè l'enxaneta ja ha arribat al folre, l'aixecadora també surt.
É a 29ª edição do concurso bianual dos castells. Foi criado em 1932, parou durante a Guerra Civil e foi retomado. Desporto, tradição, identidade catalã e modo de vida. Os castells são isso tudo.
Lisboa, a Santa Padroeira de Alijó, tem uma nova estátua impressa com tecnologia 3D. Isso mesmo, a réplica em 3D foi construída para ser bem mais leve e fácil de transportar. Os fiéis de Alijó estavam um pouco descrentes, mas o resultado final surpreendeu.
O pedido não era secreto, mas exigia-se cautela, até porque se trata da padroeira da vila de Alijó. O objetivo era fazer uma réplica que substituísse a estátua antiga de Santa Maria Maior, usando scans e impressões 3D.
A original não pode sair para ser preservada, não é? São santas muito antigas, têm que ser preservadas na igreja, os altares também são muito antigos, é muito caro a restauração, tudo. A nossa ideia era que saísse a imagem idêntica, igualzinha à original, mas que fosse muito mais fácil de preservar e mais leve também. Para quem leva o andor, porque não é só o peso da santa, é o peso do andor, é a água que leva também por causa das flores.
A estátua original em madeira dos finais do século XIX estava danificada e não podia sair da igreja para as festas de verão. O laboratório de prototipagem de Alijó entrou em ação e as impressoras trabalharam consecutivamente durante 10 semanas.
Teve que seccionar a imagem em vários blocos, foi em 16 blocos. Depois dos 16 blocos serem impressos, que demorou estas duas máquinas a imprimir sensivelmente 1.200 horas, Isto é tipo Legos. Depois pega-se em cada bloco e montamos os blocos. Se olhar para o original e para o clone que fizemos aqui, não vê diferença nenhuma. É exatamente a mesma.
No dia da Imaculada Conceição, numa igreja cheia, a estátua foi finalmente revelada. Uma salva de palmas para a nova Santa Maria Maior. A estátua em PETG, um polímero de plástico, pesa 24 quilos. A original pesava mais de 80.
Eu acho que está lindíssima, está uma réplica muito, muito, muito parecida. Acho que é mesmo os únicos detalhes são a pintura. Nota-se ali a pintura dos olhos, que é um bocadinho diferente, mas nada de especial. Está uma santa lindíssima e estamos todos muito contentes com este resultado final.
A impressão 3D custou 3.100 euros, o mesmo preço de uma santa tradicional, mas de construção mais rápida e mais precisa.
A jornalista Patrícia Azevedo falou à ONU News e contou sobre suas experiências e desafios na Antártida. Ela que explorou o continente gelado para destacar os impactos das mudanças climáticas, fala sobre a sua jornada que começou em Recife, no calor do Nordeste brasileiro, e terminou no extremo frio da Antártida.
Eu queria começar pedindo para você contar para a gente o que despertou seu interesse pela Antártica.
Então, pessoal, eu sou do Recife, né? É o Nordeste do Brasil. Eu vivo num lugar extremamente quente. Mas eu tinha um sonho de chegar no extremo frio do planeta Terra. Disparidade, né? E aí eu vim buscando saber como fazia isso. E foi quando eu pensei, e dentro do governo federal, existe um projeto que é o Ministério da Cultura, eu dei entrada num projeto justamente porque eu sempre tive o desejo de mostrar para o brasileiro que a Antártica, de fato, é o quintal da casa dele. É o sétimo país mais próximo da Antártica. E as pessoas desconhecem. Além do que, nosso país, o Brasil, no qual eu moro, nós temos uma das melhores estações do mundo no continente gelado e as pessoas não conhecem com tanta propriedade. Então, eu encaminhei um projeto, foi aprovado, submeti à Marinha do Brasil, que validou e me convidou a embarcar. E foi uma experiência incrível que a gente vai conversar sobre isso agora.
O que é que mais desafiou lá?
Com certeza, para mim que sou do calor, o frio. Sem sombra de dúvida. Mas eu fui muito bem agasalhada, né? Hoje existem tecnologias que nos permitem estarem muito bem quentinhos. A única coisa que, de fato, para mim, cada um de nós tem um ponto que eu acho que deve doer mais um pouquinho. E no meu caso, eram as mãos. Então, eu perco o calor muito rápido nas mãos. Se elas estão aquecidas, eu estou tranquila.
Você dizia pra gente sobre a interação com a natureza também, que foi um desafio. Conta pra gente sobre a história da briga das focas que você viu.
Então, eu fui 3 vezes já pra Antártica. A primeira vez, eu fui no voo Aparantar, que é o voo para convidados, onde a Marinha leva, até a base chilena Eduardo Frei Montalva. Na ocasião, eu fui muito bem recebida pelos militares do Chile, que me convidaram para ir de carro conhecer o local. Era um pouco distante onde a gente desce o avião brasileiro, né? Até a praia. E quando nós chegamos lá, eu tive o privilégio de ver uma cena. Eu não estava gravando ainda, eu estava indo fazer o piloto, em 2018. Eu vi uma cena de duas focas numa briga enorme. E quando terminou, uma ficou na pedra totalmente ferida. E a reação, lógico, como ser humano, a reação foi olhar para o militar chileno e dizer assim: vamos ajudá-la, de alguma forma, você tem como ajudá-la? E aí ele olhou para mim, ou seja, aprender in loco. Ele olhou para mim e falou assim: Patrícia, olha para o céu. Quando eu vi, eram aves sobrevoando. E aí ele falou: estamos no final do inverno, porque era outubro. E a gente não pode interferir na cadeia alimentar. Alguém precisa morrer para que outros possam sobreviver. E aquelas aves esperavam que aquela foca morresse para poder sobreviver.
Você esteve na base brasileira, portanto, na Antártica. E, portanto, falou aqui de chilenos também. Normalmente esta interação entre forças ocorre em ambientes de busca de paz. O que é que pode partilhar que sirva para a humanidade desta experiência que você teve naquele local?
Olha, a Antártica, ela é conhecida como Terra de Todos. Terra de Todos porque ela não tem dono. Ela é autorizada para que os 29 países que lá estão, com suas estações e bases, eles possam focar na ciência mundial. E os países têm, por lei, cooperação internacional. Então, a experiência que eu tive, por exemplo, com relação ao Chile, a experiência com relação ao Equador, é da primeira vez que eu vi o Chile ser parceiro do Brasil para que nós possamos descer o avião na base chilena, Eduardo Frei Montalva, e assim seguirmos com os navios brasileiros até a estação brasileira. Porque o Brasil não tem pista de pouso para avião com asa. O Brasil tem pista de pouso para helicóptero. Então, existe essa parceria. Da segunda vez, foi quando eu passei 2 meses, eu vi a cooperação internacional voltada com o Equador, que pesquisadores brasileiros nós fomos levar para Maldonado, a estação equatoriana, e levar alguns suprimentos para eles nos nossos navios, enquanto pesquisadores equatorianos ficaram na base brasileira. Então, os países se ajudam entre si. E isso reflete, eu acho que no nosso dia a dia, que isso é muito importante. É importante a cooperação entre comigo e vocês como jornalistas, com as pessoas no meio da rua. Então, assim, se nós entre si, seres humanos, que habitamos aqui nesse globo terrestre, né, não nos interagirmos como pessoas para que a vida seja melhor, como vai ser?
Patrícia, eu lembro que talvez esteja fazendo mais ou menos um ano, você enviou um vídeo para a gente contando sobre algumas coisas que você percebia da mudança climática por lá.
Sim.
E eu vi que nas suas redes sociais você também tem falado bastante, sim, sobre mudança climática e até mencionou essas últimas inundações que tiveram no Rio Grande do Sul. Uhum. Conta para a gente um pouco mais o que você viu lá. Nessa questão específica
então,
sobre o
clima. Isso é uma coisa que me toca, uhum, profundamente, porque quando eu estava na estação brasileira, eu vou brincar entre aspas, a gente chama aqui o nosso pontinho verde da Amazônia, porque ela é toda verde, né? Naquele ambiente branco. E muitas vezes eu saía e ficava só sentada numa pedra, contemplando a natureza. E eu ouvia... É longe de onde eu estava, um pouco, você tem que ir de bote... A geleira Stenhouse e a Ajax são duas geleiras próximas da estação do lado esquerdo. E eu ouvia nitidamente o gelo, ele faz um barulho enorme. Ele quebra, tá, 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 e ele cai, vum. E muitas vezes, e ele faz ondas, né, quando cai. Uhum. E muitas vezes chegava na praia, na frente da estação, pedras enormes. E aí no dia que a Marinha autorizou eu ir de bote gravar, eu passei uma noite pedindo. Eu sei que não é uma coisa interessante, a geleira está desabando, mas eu preciso gravar para mostrar. E exatamente quando a gente chegou, que estacionou o bote num local seguro, distante, a geleira desabou. E aí foi um impacto em corre-corre, porque não foi aqui aquele momento perfeito, estou parada no local, com a lente olhando, foi exatamente na hora que a gente chegou, ela começou a fazer o trincar e desabar, e todo mundo sai, sai da frente e tal. E aí hoje eu tive a live com o Jefferson Simões, que é o professor responsável de clima e tal, e conversando com vários pesquisadores durante o período que eu fiquei, inclusive um deles me mostrou uma foto mostrando que 10 anos atrás a frente da estação era e hoje está. Então assim, a geleira, existe a naturalidade dela do degelo, uhum, mas ele está acelerado. E o que tem acontecido depende muito das nossas atitudes. E aí uma coisa que eu tenho batido muito na minha rede social é de que quão é importante você fazer a sua parte da menor forma que você pensar que seja. Se você vai tomar um banho, fechar a água e depois ligar, usar uma garrafinha e não plástico. Então, são coisas mínimas que a gente já aprende, mas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, para que realmente isso seja uma avalanche, vamos dizer assim, de pessoas colaborando para que isso não seja tão rápido.
Uma última pergunta. Você viu o degelo in loco, captou imagens, e depois volta para o Brasil e vê agora a tragédia, tanto no Rio Grande do Sul. Onde é que se encontram estes momentos? Que relação é que eles têm? E o que é que você tem aprendido desta experiência nos dois lugares?
Olha, nesses últimos 4 anos, focando muito na Antártica, e agora, por conta disso que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia absurda, né? Conversando mais uma vez com Jefferson Simões, que foi uma pessoa, um dos profissionais que me deu consultoria, sempre foi muito solícito, os pesquisadores brasileiros, eles conseguem identificar pontos-chave, e eles passam para as autoridades. Só que aí, essas pesquisas, tudo que envolve, precisam ser dado maior atenção para que tragédias como essa sejam evitadas. Isso sim importa, porque as pesquisas têm sido feitas para poder minimizar os impactos, né? Agora, é fato, se, principalmente a América do Sul, que é exatamente no pontinho mais próximo, não fizer o seu dever de casa, que é isso que eu tenho comentado, não adianta, porque o globo por si só, ele é um ciclo. Ou seja, tanto a Antártica quanto o Ártico, ele é um regulador.
E Patrícia, conta pra gente, então, pra gente encerrar nossa conversa, qual que é seu próximo projeto? Vai voltar pro Polo?
Então, eu espero muito em breve. No meu site, que é o terraditodos.com.br, eu fui convidada pela Swan Hellenic, que é uma empresa de turismo internacional fantástico, a conhecer, porque até então eu só tinha ido com a Marinha Brasileira, né? Uhum. E, inclusive, eu quero agradecer muitíssimo o patrocínio da Petrobras. A Petrobras acreditou no projeto, acreditou porque ela também trabalha com o assunto, meio ambiente, isso é importante, e investiu nele. E aí, na ocasião, isso foi em novembro do ano passado, aqui em Nova York, a empresa Swan Hellenic me convidou para conhecer o outro lado, fora da ciência, fora do meio militar, que é o turismo internacional. E o turismo internacional, para quem puder conhecer a Antártica, é algo impactante. Você chegar num ambiente único do planeta para ver aquela imensidão de gelo e os animais in loco. Então agora, a partir do momento da série, eu estou começando a levar pessoas para embarcar comigo numa aventura incrível para a Antártica.
Mais desertos para explorar, desta vez mais quentes ou não?
Não, frio. Só que assim, eu fui em novembro, e novembro é frio, uhum. A gente pegou nevasca. Mais para frente, dezembro, janeiro, fevereiro, há uma incidência inclusive maior de animais, porque está mais quebrado, mar mais gelado, tal, assim, mais picotado para que os navios consigam transitar. E aí eu vivi experiências incríveis, como por exemplo, polar plunging. Eu tive a experiência de mergulhar, me lançar, literalmente só de maiô, nas águas congelantes da Antártica. Você tem um tempo, vai com uma cordinha, com toda a segurança, você se joga e sobe, mas você tem a sensação da temperatura da água, que é única no planeta Terra. E tive outra experiência, que foi 2 horas andar de caiaque por entre o gelo e com o habitat da natureza em volta. É algo assim, literalmente único.
Que sonho.
A arte equestre portuguesa virou patrimônio imaterial da humanidade. A classificação é o resultado de um processo iniciado em 2015 e desenvolvido pela Associação Portuguesa de Criadores do Puro Sangue Lusitano, tendo por base um respeito pelo cavalo. Para que se estabeleça uma perfeita harmonia com os cavaleiros, a arte equestre portuguesa interliga as dimensões funcionais com as artísticas. Mais detalhes com a RTP.
Para que um cavalo lusitano esteja pronto para o espetáculo da Escola Portuguesa de Arte Equestre, são necessários cerca de 40 minutos. Fazer as tranças e colocar as selas, feitas em Portugal.
A sela tem um trabalhar diferente, já é muito bonita e a nossa cultura de antigo, muito antiga, ser a sela à portuguesa, que é nossa, é feita no nosso país.
A Escola Portuguesa de Arte Equestre recria o que acontecia antigamente em galas que são exibidas uma vez por mês.
A escola foi recriada em 1979 com o sentido de fazer
no apanágio do que era a grande academia equestre que existia aqui na zona de Belém ao século XVIII, fundada por Dom João V.
Houve vários fatores que levaram a que a arte equestre portuguesa fosse considerada património imaterial da humanidade, como a posição do cavaleiro, a sela e a indumentária.
São cópias fiéis do que eram usados na Real Picareia, no Picadeiro de Belém. São trajes do século XVIII, o tricórnio, os coletes, a casaca, a parte das polainas, a utilização da espora na bota de salto.
O Presidente da República congratulou-se com esta classificação atribuída pela Unesco.
O reconhecimento do vosso trabalho.
É sim, senhor. É. Muitos anos, não só aqui na escola, mas a equitação em geral, equitação portuguesa. Acho que sim, ficámos todos muito contentes.
A fadista Terezinha Landeiro apresenta o novo disco Para Dançar e Para Chorar, um álbum que conta com a participação de nomes como Jorge Cruz e Mário Lajinha. A cantora falou à RTP.
Noite de São João, vê lá tu meu grande traste. Fiz um grande balão com as cartas que mandaste. Voltou, mas feito em tiras, voltou de novo a cair. Era o peso das mentiras que não deixava subir.
Ouvi a cantada pela Celeste Rodrigues e quando ouvi pensei assim, este tema tem que fazer parte do meu disco. Vê lá São João é uma letra espetacular em que ela diz que não quer homens para enganar e pede a São João que os leve de volta. E então acho que é um empoderamento ótimo da mulher em qualquer... Tanto, quer dizer, há uns anos atrás mais poderoso ainda e agora maravilhoso.
Desde que o meu amor partiu há mais flores nas oliveiras.
Para dançar e para chorar, o novo disco de Terezinha Landeiro sobe a palco na Casa da Música.
Um disco de dualidades, de momentos mais tristes, momentos mais alegres, e tenho a grande particularidade de, pela primeira vez, ter pessoas a compor para o meu disco, nunca tinha acontecido.
Jorge Cruz, Maro, Milhanas, Beatriz Pessoa, Mário Lajinha, e a lista continua num disco com várias colaborações.
Eu cantava os fatos que já existiam ou então as minhas letras e pela primeira vez desafiei outros a compor para o meu disco e isso é talvez a coisa mais especial que ele tem e mais diferente e foi talvez o maior desafio, que foi interpretar letras que eu não conhecia e que tinha que passar a torná-las minhas.
28 anos, fadista e um mundo para observar e escrever sobre ele.
Mas hoje o meu parece esmorecer. Em mim o desejo de esquecer.
Eu acho que já não existe sem escrever. A escrita é uma coisa mesmo muito importante, até porque eu comecei a escrever também para outros artistas, portanto, eu existo também como escritora de letras, pronto, por assim dizer. Portanto, eu sinto-me muito, muito concretizada a fazer as duas coisas.
Estarei louca,
vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente hoje. Um fim de domingo maravilhoso. Um fim de ano incrível. Hora de celebrar as nossas conquistas e aprendizados. É isso mesmo, são aprendizados e não fracassos ou perdas. Os aprendizados de 2024. E vamos continuar encerrando como eu sempre encerro aqui, pedindo muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás. E como a gente não vai se ver até lá, um maravilhoso ano de 2025.